Mas 13 milhões é desde que Bandeirantes é Bandeirantes que vem essa dívida acumulando, certo? Se nós estamos com mais de 80 anos, mais de 80 e tantos anos, isso vem desde do começo, essas dívidas. É dívida de IPTU, é dívida de alvará, de vigilância sanitária. Então, são dívidas que estão lá. Muitas dessas dívidas aqui já prescreveram, certo? Mas fica ali e muitas já estão na justiça para cobrança. E nós temos, também temos tido uns cuidados, se você mandar para a justiça, a gente está tentando arrecadar, pelo menos na minha administração, as pessoas, por exemplo, têm 120, 150, R$ 200 de IPTU. Se você mandar essa pessoa para o fórum, só as custas, Serginho, dá mais de 800 mil. Então, se ele não paga 200, ele vai pagar 800. Então, a gente tem visto, tentando, certo? Porque a situação para o município, às vezes, não está excelente, mas para o povo também, de baixa renda, está pior, Serginho. Às vezes, muito sem emprego, certo? Então, a gente tem essa consciência, certo? Agora, tem pessoas que, às vezes, têm e não pagam. Esses, a justiça vai cobrar.
Vocês estão mandando.
Sim, nós já recebemos quase 200 mil esse ano na justiça, certo? Desse ano que pegou de novembro, que foi mandado até agora, deu quase 200 e tantos mil. Então, e está sendo processando. Então, esses 13 milhões já é desde que Bandeirantes é Bandeirantes, certo? Então, tem muitas partes aqui que já prescreveu, certo? Mas tem que receber. O que que nós estamos fazendo? Vamos novamente, certo? Vamos fazer nessas dívidas, fazer um parcelamento para as pessoas, tirar um pouco dos juros e multas, certo? É um refis, que se diz refis, é um parcelamento. E notificar as pessoas, comunicar a eles, cada um, quanto deve. Vamos ver se a gente tem tempo para fazer isso até no mês de agosto. Porque a gente põe de agosto até novembro. Certo? Para não virar o ano, senão complica. Então põe até novembro, de novembro em diante já vamos explicar que essas dívidas, não sendo pagas, não sendo parceladas, vai ter que ir para o fórum. Certo? Então a gente vai dar mais essa chance para ver se arrecada. Mas mesmo no fórum, Serginho, é muito pouco que se entra. Veja quanto tem lá. Não entrou 7%.
A turma só vai pagar quando for precisar e o nome estiver reprocado, né?
O nome suprocado ou ia leilão o seu imóvel, né? Aí é complicado.
Então, por isso mesmo, porque iria ajudar aqueles que têm condições que procurem sanar essas dívidas para evitar esses transtornos e, por outro lado, ajuda o município.
Sim, porque você veja bem, IPTU, um membro do município, ele não chega a 3 milhões no ano, certo? Então fica sempre 20%, 30%, 20%, 15%, 20% fica para trás mesmo, que vai acumulando os outros. Então, a dívida de 13 milhões, desde que Bandeirante é Bandeirante, não é um valor exorbitante, mas não deixa de ser um valor considerável.
Ainda mais na atual situação, né, Lino?
Ainda mais na atual situação. Agora, você sabe que não é fácil receber dívida atrasada, tem que pôr na justiça mesmo. E a gente, talvez, as pessoas de baixa renda, tal, a gente está vendo o que faz, né, Serginho? Se você põe, se a pessoa perde a casa, por exemplo. O que que você vai fazer se a gente luta para dar uma casa para uma pessoa de baixa renda, para que ela tenha um teto para morar? Aí você bota na casa e toma a casa da pessoa? Então a coisa não é tão fácil assim. É fácil de se receber de quem tem. De quem não tem, é difícil, gente.
Bom, Lino, outros números. Houve menos investimento na saúde e também na educação em relação ao primeiro quadrimestre de 2018.
Não. Na educação, no ano passado foi 22,8%. Esse ano está 22%. É a base mesmo da educação, certo? É a média mesmo. Na saúde, chegou 20, acho que 20%, 21%, o quadrimestre, certo? Do ano passado. Esse ano está com quase 19%. Mas é a média mesmo, Serginho. Quando chegar no fim do ano, você vai ver que o patamar vai ser. Apesar que na educação, nós temos que chegar em 25%, é o mínimo. E na saúde, o mínimo é 15%. Então, nós estamos quase 4% a mais de investimento. Menor que ano passado se investiu muito. Esse ano está está direcionando também e direcionando mais as coisas dentro das, do que é atendimento, entendeu?
Uma outra questão que foi levantada pelos vereadores é, Bandeirantes é um município grande e nós temos, isso não é a de agora também, já vamos deixar bem claro, outras cidades do porte, do tamanho de Bandeirantes ou até menor, que tem uma arrecadação maior. Como aumentar essa arrecadação do município de Bandeirantes?
Ah, Serginho, a arrecadação, a gente é fiscalização. Para aumentar a arrecadação, é fiscalização. Fiscalização que nós temos para fazer essa fiscalização, por exemplo, se você vai numa firma de um porte razoável, que às vezes tem condições, às vezes, de a gente verificar, você tem que ter um auditor naquilo ali para ir lá. Você não pode mandar um fiscal simplesmente, isso não existe. Certo? Tem que ser auditor porque vai ter defesa. E se não foi feito por uma auditoria dentro das coisas para verificar se está se pagando ou não, a defesa é feita e o que você fez cai por terra. O que, que nós estamos fazendo? Nós mandamos um ofício para a USP. A USP tem uma equipe de profissionais que fazem isso para os municípios. É sobre contrato de risco, porque o município não paga nada. Ela tem uma porcentagem naquilo que ela conseguir aumentar a receita, entendeu? Então, nós estamos vendo isso aí que é viável. Certo? Então, eu acredito que o nosso município realmente tem um laço para aumentar a receita. Mas tem que ser essas pessoas. A USP contratar, que já mandamos a carta para eles, só falta eles virem aqui, já fizeram um pré-levantamento, realmente tem condições de aumentar a nossa receita.
Bom, porque foi falado ali que nós temos um fiscal, mas então não seria o caso de aumentar a fiscalização. Tem que ter todo um... é um conjunto de coisas.
É um conjunto, porque não é só um tributo, né? Tem diversos tributos que você tem que fazer a fiscalização nesse termo, para saber realmente quem está se pagando e quem não está pagando. Isso envolve agricultura, envolve indústria, envolve comércio, entendeu? Então, mas tem que ter elementos capacitados para se fazer isso. Fiscal vai fiscalizar a rua, vai fiscalizar ambulante, vai fiscalizar um estabelecimento que está sem alvará, que tem que ser pequenininho às vezes, certo? Então, essa parte. Isso, as obras, nós estamos montando um fiscal de obra, que o nosso município tem muitas coisas que tem que ser fiscalizadas em obras, certo? Obras que estão sendo feitas sem ter planta, que não paga os tributos, obras, coisas que jogam, pegam os materiais, inclusive era para fazer, vou fazer umas reuniões com todos os construtores, certo? E pedreiros, para que não faça. Estão utilizando as ruas do município para pôr areia, tijolo, pedra, tudo, Serginho. Aquilo vem a chuva, leva para dentro do. Já tá nossas galerias, quase todas estão entupidas.
Isso aí é proibido, né, Lino?
Claro, a lei proíbe isso aí. Só que tem fiscalização para ir lá e multar. Porque se não multar, não tem jeito, Serginho.
Você pretende fazer uma reunião com os construtores?
Sim, porque não é só multar, eles têm que conscientizar. Os construtores têm que conscientizar. E mesmo as firmas que vendem esse material, que nos ajudem. Fala para os pedreiros, ó, você tem que pôr no local, tem que cercar, para que isso aqui não escapa, não vai nos bueiros, não vai nas galerias. Entende? Então, eu acho que a conscientização é melhor do que a multa. Mas vamos proceder, montar a equipe, estamos fazendo a equipe, falta um local, vai ser ali junto com as obras para fazer essa fiscalização. Como também está errado esses ambulantes na frente do Bradesco, na frente da Pernambucana, tem nem que tá montando barraca na rua, vai ter que designar um local para eles fazerem isso. Um ou dois locais, eles vão se instalar lá.
Certo? Isso já deu muito pano para a manga, né?
Isso já deu muito pano para a manga, deu mesmo. E é conscientização. Certo? É conscientização. Tem que conscientizar o povo que não é assim. O ambulante tem. Só que ele é ambulante. Ele não pode botar barraca e ficar debaixo de uma barraca, numa calçada, no meio da rua. Isso não existe. O ambulante tem que circular. Já diz ambulante. Tem que andar. Aí pode.
Lino, um número que mais preocupa e que mais chamou atenção é em relação a gasto. Gasto não é o termo. A folha de pagamento. 53,47, se eu não me engano. E o máximo permitido é 54. E o primeiro quadrimestre é quando se arrecada mais. A tendência é que no segundo e o terceiro caia. Automaticamente eleva o índice. Como fazer? Como controlar isso aí? Como manter isso dentro desse patamar aceitável?
Ó, Serginho, só vou explicar para a comunidade o seguinte. Nós temos, não é um fator, certo? Uma secretaria que complica esse índice, que é a educação, que é o Fundeb, que essa educação ela vem do federal. E o federal é que designa quanto tem que aumentar. Você vê, eles receberam esse ano, na educação, principalmente os professores, 4,17%. E eu não estou tendo condições de repassar 3,7% para os demais funcionários do município, nas outras áreas, nem na saúde, nem na administração, nem na agricultura, por causa do índice. Agora, vem de cima para baixo. Quer dizer, sou obrigado a dar, pelo Fundeb, o 4,17%. Que nos do, durante o tempo que eu estou aqui, já deu mais de 10%. Que foi 6,7%, acho que o ano passado, e mais esses 4 desse ano.
Lino, vindo de cima para baixo, assim como vem para os professores, automaticamente também não tem que ser repassado para todas as classes?
Não, porque é o Fundeb. O Fundeb, ele repassa o dinheiro. Ah. Se ele sobe 4,7%, ele repassa os 4. Só, de daqueles 4, eu posso, entra para o índice, eu posso 50%. Certo? Seria a base. E o Fundeb, você paga 60%. Então, há um acréscimo no índice do município.
Aí, para as demais categorias, por enquanto, está quase que inviável. Você está vendo uma maneira aí de repassar, pelo menos, a inflação?
Eu estou vendo, tentando repassar, já foi, você pode ver que já foi dispensado cargo de confiança, inclusive temos secretarias em aberto, não coloquei mais ninguém, certo? Estou reduzindo, porque é a base que tem que ser feita, é isso aí, certo?
Preocupa ali nesse índice, ainda mais agora chegando aí o segundo quadrimestre e o terceiro?
Preocupa, é preocupante.
E o que pode acarretar para o município se chegar no 54, por exemplo?
Braca certidões. Então o município vai fazer financiamento, vai fazer empréstimo, vai viver só com o que ele tem. Quer dizer, o que vem de repasse do Estado e da União e da arrecadação própria. Você não pode, não consegue fazer mais nenhum convênio, não consegue fazer mais nada.
Quer dizer, está andando pisando em ovos.
Está pisando em ovos. Apesar que não é só o nosso município, certo? Tem município que está com 60%, com 70%. Porque as arrecadações não sobem. Você vê, nós subimos muito pouco. Agora, houve uma contratação? Houve. Mas as contratações que está se fazendo, Serginho, é a contratação de pessoas que saem.
Certo? É reposição.
É reposição, igual médico. Seja, nós temos que repor pelo menos um médico a mais. Nós estamos no mínimo um médico, porque senão vai complicar. Porque saíram 2 médicos. Quer dizer, você tem que repor pelo menos um. É igual no caso da educação.
É uma matemática difícil de fechar.
Não é fácil. Administrar não está sendo fácil. Apesar que a gente, o administrador não faz aquilo que quer de jeito nenhum hoje. Ele tem as mãos amarradas, né? Então é isso mesmo. Se complicar, se ultrapassar, o que vai ter que fazer? Demissões. E aí, você demite e daí? Nós temos que fazer um concurso para motorista, nós estamos sem motorista. No mínimo, falta 20 motoristas para o município. Tanto em todas as áreas, na saúde, na educação, falta motorista na agricultura, no PA, na parte administrativa, tudo falta. Então, o que acontece? Não tenho condições de abrir um concurso para motorista.
Mesmo precisando?
Mesmo precisando. Antigamente, tinha cargo de confiança para tudo. E outra coisa, antigamente, não tinha tanta exigência, certo? De desvio de função. Se você era um motorista bom, mas estava trabalhando em determinado lugar, já serviços gerais, ou seja o que for, se você for um motorista bom, eu podia pegar você e pôr lá, certo? Hoje, o que tem está mandando tirar. O Ministério Público está mandando tirar, desvio de função. Então, num setor, às vezes, está suprido, no outro que falta, se tiver folga ali, você não pode tirar.
Lino, de todos esses números que foram apresentados, o que mais preocupa realmente é o índice com o funcionário, a folha de pagamento, ou tem outros números que o preocupou?
Não, Serginho, a preocupação é com todos. Não tem jeito. Um depende do outro, certo? O índice da saúde tem que ser cumprido, que já está. A saúde está cumprindo o índice. Nós fizemos porque, na época, no ano que nós assumimos, Não tinha médico, não tinha atendimento quase que estava tendo. Você sabe disso, estava lá embaixo. Então, nós suprimos a falta. Não suprir a falta, elevou o índice. Esse ano, nós estamos mantendo. Certo? Vai passar de 18? Talvez passe, vai uns 20, 24, 23, 22, não sei.
Mas pela lei é 15, né?
Pela lei é 15. Então, na saúde, nós estamos cumprindo além do limite.
A educação, que é 25, está abaixo.
A educação é 25, está com 22. Mas está na média, o ano passado também. Nós estávamos com 22,3. E chegamos no índice de 26, 27.
Algo mais que você gostaria de destacar, Lino?
Não, a administração é difícil, está cada vez pior. Certo? A gente faz de tudo, a gente já tem uma certa experiência na administração pública, como na administração geral, certo? A gente é contador há quantos anos, certo? Então, quanto o contador tem mais um pouco de bagagem nessa parte, que lida com números mesmo, né? Os números é que faz. Mas, graças a Deus, do ano passado a conta foi aprovada, certo? Esse ano também, 2018, ela deve ser aprovada, que nós estamos cumprindo os índices. Mas que é fácil não é não, viu, Serginho? Então, a gente tem que controlar. Sabemos que no primeiro semestre entra-se uma arrecadação boa, mas você tem que tomar cuidado, porque no segundo ela cai. Ela cai.
E as dívidas aumentam, porque tem 13º, tem tudo.
A dívida aumenta. A dívida aumenta. Tem, às vezes, algumas coisas que tem que se fazer. Saúde, às vezes, também complica um pouco. E a gente não para no atendimento. Hoje nós temos, olha, hoje nós temos a Santa Casa, que a gente ajuda e ajuda bem. Nunca ajudou dessa maneira, certo? O que o povo tem que saber é o seguinte, hoje a gente repassa um valor considerável para a Santa Casa, certo? Não chega a ser o dobro que se repassava, mas quase o dobro, certo? Quase o dobro de que se repassava, certo? Nós estamos pagando dívidas, certo? Precatório, que vinha se pagando da maneira que podia, certo? Praticamente pagava-se os juros dos precatórios anuais. Eu, às vezes nem o juro, mas ninguém interferia. Hoje, o que o Tribunal de Precatório fez? Ele catou os precatórios todos e dividiu até 2020 para me pagar mensal. Ou pago ou corta a certidão nos tribunais. Então, é 164 mil mensal. Faz a base, dá quase 2 milhões no ano. Certo? Nós temos indenizações, era 14 pessoas que eram aposentadas. Era fácil, era mixaria que se pagava. Hoje nós temos quase 100. 90, 80 e quase 100. 89, 87. De pessoas aposentadas recebendo as indenizações. Certo? A gente paga o mínimo e tal, mas o mínimo mesmo, só o mínimo dá 250 mil.
Tem o Parque Industrial, que se acertou também.
Tem o Parque Industrial, que veio 1,5 milhão para pagar a diferença, que a gente ou fica com o parque, que é a única saída para que o município possa engariar mais firma, mais indústria, e que a receita aumente. É o único lugar que a receita vai aumentar e geração de emprego, né, Serginho? Todos os municípios têm. E nossa, hoje, foi dado lá para o Estado, sabe que Bandeirante tem 10 alqueires para ser investido. Como o governador está dizendo que vai descentralizar as indústrias para as cidades menores, para as regiões que não têm, nós temos esse parque industrial que, se Deus quiser, até outubro está totalmente pago. Certo? Nós já perdemos de vir firmas boas ali, já perdemos uma escola técnica na margem de universidade, perdemos porque não estava pago ainda aquela área ali. Então temos que pagar, é a primeira coisa que tem que fazer. Estamos preocupados também com o cemitério, que estamos desapropriando, vamos ter que desapropriar uma área lá, certo? Entrar em entendimento com o proprietário, certo? Fazer por meio de desapropriação que vai mais rápido. Então, e tem mais, Sérgio.
Mas para fazer a desapropriação tem que estar com o dinheiro na mão, não tem?
Tem que depositar o dinheiro. Só que para o cemitério é pequeno, né? O valor é menor, né? Então dá. Estamos lá, asfalto, né? Você vê como é que é difícil as coisas, certo? Amanhã é que vai buscar o homem para dar as instruções. É 7 dias as instruções, ele dá a instrução. Vão dar para 3 pessoas para fazer a área lá. Mas, graças a Deus, a nossa máquina de asfalto funciona ainda agora, nos meados do mês de junho.
Tá? Mas a máquina ainda, a usina, pelo menos a partir do momento que ele faz a calibragem dela toda, A hora que ele for dando a instrução, já está saindo também a emulsão asfáltica.
Não, nos 7 dias já sai o asfalto que vai ser os tapa-buraco, certo? E tem os 3 milhões também da, do Estado que está andando. Está andando.
Está andando, mas não chega.
Não, não chegou ainda. Hoje eu estou indo no Banco Brasil abrir a conta. Isso é bom sinal, pediram para abrir a conta. Bom sinal, né?
Então quer dizer que está a caminho.
Está a caminho, não, esse aí está a caminho. A gente vai até o governador, vou ter que ir lá, assim que liberar, eu vou agradecer, vou falar para ele. Né?
Você vai para Curitiba esse final de semana, esse meio de semana?
Não, eu vou para Curitiba domingo, certo? Que segunda-feira tem do Tribunal de Contas lá, vai ser 80 e poucos anos de Tribunal de Contas. Então a gente vai estar lá fazer um prestigiar os 80 e poucos anos, que vai ter uma solenidade e tal, a gente vai prestigiar. Então dia 3 eu vou estar lá, dia 4 devo ir na Secretaria, na CEIU, onde está esse dinheiro nosso, vou dar uma olhada, tem as duas UBS para sair, nós diminuímos os valores das UBS, certo? E hoje tem possibilidade de se fazer essas duas UBS, que é os pós-saúde. Certo? Então vamos ver se a gente consegue isso aí. Mas entre pagamento, Serginho, nós já pagamos na nossa administração mais de 7 milhões. E quanto daria-se para se fazer com 7 milhões?
O Lino, como que você recebe as críticas? Oh, o prefeito de Bandeirantes está dormindo, o prefeito de Bandeirantes não está fazendo nada. É lógico, alguma coisa. Como que você recebe essa crítica?
Oh, mas crítica, Serginho, crítica vai ter sempre, certo? Na outra vez eu fiz do município, eu salvei Bandeirantes da outra vez.
Da barriga d'água?
De tudo. Até do índice, que nós era 8.860.000, você sabe disso que eu falei tanto de despesa e 650 mil de receita. Fazia déficit, dava déficit. Há 20 anos dando déficit. A despesa maior que a receita, 20 anos. E eu entreguei ao município com 200 mil reais de superávit. E fiz o quê? Fiz esgoto, fiz tratamento de esgoto. Nós tínhamos uma favela violenta, com 123 famílias, vivendo em condições de miséria mesmo. E eu consegui acabar com a favela. Certo? Então, foi feito-se muitas coisas. O município de Bandeirantes, de 97 para cá, ele deu uma arrumada tão grande. A agronomia estava fechando. Eu consegui salvar a agronomia. A Unopar, foi nós que trouxemos. Quer dizer, demos um tchan em Bandeirantes. A fibra ótica, quem colocou a fibra ótica em Bandeirantes? Com uma visão muito grande. Eu devo agradecer ao Pita, que era o meu administrador. Ele tinha uma visão muito alta nessa parte. Ele falou, Lino, vamos fazer tudo. Vamos abrir os buracos. Vamos pedir para o povo passar aqui. Nós fazemos serviço para eles. Está aí a fibra ótica. Certo? Que serve para a internet, serve para a Unopar, serve para a UEM, serve para todo mundo. Foi naquela época. Telefonia celular. Bom, celular hoje é coisa. Mas naquela época não tinha em Bandeirantes. Quem trouxe a telefonia celular para Bandeirantes? Foi na minha administração, Serginho. Lembra que trouxemos, fizemos aquela torre aqui, ó, que nem podia ser no centro da cidade, mas não tinha outro lugar. Para vir, fizemos. Depois mudou.
Ali no Carmelo, né?
Carmelo Comengo, né? Foi nosso, foi na minha administração. Então foi feito-se muita coisa. Foi feito. Todas as galerias do Jardim Lago Paraíso, foi feito aquelas que nós fizemos para acabar com o despavelamento, o povo não esqueceu, esquece mesmo, isso aí é assim mesmo, está feito, está feito. O ser humano, ainda a vantagem do ser humano é essa, ele luta para conseguir, depois de conseguir, ele vai lutar por outra coisa, e é assim que o ser humano vive, certo?
Lino, você é mais administrador do que político?
Não sou político, Serginho.
Não e sou. Aí não é um erro?
Não, Serginho, por quê? Porque eu entro, certo? Se Deus quiser, se eu sair daqui, aqui vai ficar administrável e bom, vai ter coisas que a pessoa vai poder usar, vai acabar os buracos do nosso município, porque nós vamos ter uma usina. Tem uma pedreira que estava parada, está funcionando. Nós temos a trituradora das pedras, que faz parte da pedreira, está lá. Estamos fazendo as pedras, pedra 1, pedra 2, certo? Nós estamos com a equipe que sempre quis ter, hoje temos, graças a Deus, temos uma equipe na área rural, isso já veio da administração passada, ela fica lá, certo? Dividimos, estamos lá, terminamos o parque de evento, vamos fazer a parte do parque de evento, esse ano já vai ter um evento lá, nós estamos fazendo as arquibancadas, Sérgio, certo? Do parque de evento, conseguimos dar uma melhorada ali na Bela Vista, estamos ali um projeto para fazer 8 salas no kit Matida, porque não cabe mais criança ali. Certo? E estamos trabalhando nessa parte. Dormindo, sei lá, o povo acha que a gente está dormindo. Eu nunca dormi. Eu sempre fui muito ativo e nunca tive emprego só, Serginho. Eu sempre tive 2, 3 empregos e dei conta de todos, graças a Deus. É igual esse ano, o povo não sabe, mas eu ia 7 horas para o escritório, tinha imposendo, não tinha. E hoje mesmo já foi 7 horas até as 8, eu fico lá. Às vezes tem dia que não vou, vem para cá direto, porque aí você acorda um lado e o outro. E saía daqui 5h30, 6 horas da tarde, 6h30, e ia para o escritório.
Tá, é aí que eu falo que falta um pouquinho o lado político.
Mas que política?
Assim.
A política, eu acho que é construir e fazer, dar mais qualidade de vida para o povo. Isso é a política. Fazer com que a qualidade de vida do povo seja cada vez melhor, Serginho. É o que precisamos. Essa é a política. Politicagem não, Serginho. Dá isso para um, dá aquilo para outro, dá aquilo. Eu não, dá o quê? Não é meu. Igual dar terreno. Eu não posso dar terreno. O terreno é meu, é do povo.
E nem iludir, né?
E nem iludir. Então, o povo não conscientizou ainda que a política é aquilo que você faz de benefício para todos. Certo? É uma saúde bem controlada, é uma educação bem feita, é o tapa-buraco, é o asfalto que o povo pode ter certeza que vai receber, é o tratamento de água. Nós, quando eu assumi aquela época, Serginho, nós era a capital da barriga d'água, certo? Nós era a capital da fossa, entendeu? Que tinha, não tinha esgoto nenhum, tinha 28% de esgoto jogado a céu aberto no Ribeirão das Antas e tinha um matador que jogava todo o sangue junto. O povo esqueceu isso aí. Hoje nós temos quase, e eu instalei quase 100 quilômetros de água tratada na zona rural. Por quê? As minas estavam contaminadas. As crianças morriam, muita criança morria por isso aí.
Intoxicação.
Intoxicação, entendeu? E mesmo assim, se não morre, aquilo vai prejudicando. Quando fica grande, ele pega determinadas doenças, certo? Nós colocamos água encanada, mais de 100 quilômetros. Nós temos quase 150 quilômetros de água encanada na zona rural. É, na minha administração, agora mesmo, já foi feito quanto? Quase 7, 8, quase 12 quilômetros de instalação de rede de água na Cabiúna e nas Três Águas ali.
Tá certo. Algo mais, Lino? Porque no final foi até mais um desabafo, né?
Não é desabafo. Política, eu acho que é isso aí, Serginho. Política é fazer, certo? Fazer uma coisa concreta, não é fazer só pintura. Pintar meio fio, pintar coisa, é fácil. As faixas, por que não está se fazendo as faixas? É obrigatório? Isso é uma necessidade. As faixas é uma necessidade, que é a sinalização. Mas como a gente vai pintar, fazer faixa com asfalto cheio de buraco? E a gente está lutando para tampar esse buraco.
E por falar em tampar buraco, dois assuntos que lembrei agora. É a tal das câmeras, eu sei que você tem conversado muito com o seu Nelson Santos, e também a questão da Zona Azul. Esses dias comentaram a questão. Alguma coisa nesses dois sentidos ou não? Não, muito com você.
Não, as câmeras é o seguinte, nós iam repassar um valor para o Consegue para ele. Pagar o monitoramento e as coisas das câmeras. Aí o Consegue, como a nova lei que tem agora, certo? E que se o município repassa, essa entidade ela tem que fazer prestação de contas, inclusive para o Tribunal de Contas. Então tem que ter contador, tem que ter, enfim, complica para a entidade. E o Consegue não tem assim um rendimento mensal que daria para isso. Certo? O que nós repassávamos é para pagar a despesa. Então, o que, que acontece? Então, ficou do município assumir tudo. Mas, para o município poder pagar sem ser esse repasse, ele tem que ter as coisas no nome dele. Então, as câmaras estão sendo passadas para o município, para que o município assuma o monitoramento e a manutenção, né, Serginho?
Em outras coisas, não poderia pagar algo que não é dele, é isso?
Não, o município não pode pagar. Mesmo para receber, a hora que vier essas câmaras, eu tenho que mandar, porque o município, mesmo para receber, tem que passar pelo legislativo, né, para vir para o município.
A Zona Azul, algum assunto mais voltou à baila? Como que é?
Tem, o Consegue está vendo, está dando uma estudada, certo? Cornélio voltou até a Zona Azul, parece que agora está mais tranquilo, mais com segurança. E o senhor Nelson ficou de verificar lá para nós sentarmos e conversarmos da Zona Sul.
Algo mais, Lino?
Eu que quero agradecer, Serginho. Não é desabafo, é que o povo talvez ache que o prefeito pode fazer tudo o que quer. prefeito não pode fazer tudo o que quer. Ele só pode fazer aquilo que a lei determina para ele. Fora, se não existir na lei, ele não pode nem fazer. Certo? E o que está na lei, ele é obrigado a fazer. Então, a gente está cumprindo, tentando cumprir a lei dentro das normas e administrar no município, dentro das possibilidades do nosso município. Que o nosso município, eu já falei isso, entre a arrecadação, certo? E a população, o nosso município da região é o que menor tem. O nosso município tem, arrecada 66 milhões no ano e temos 33 mil habitantes. Eu já falei isso, já dei os exemplos. Cambará é melhor que nós, certo? Em relação à receita e à quantidade dos munícipes. Nós damos R$ 2.000 por ano para cada munícipe, o município arrecada.
E parece que tem município próximo nosso aqui que chega a R$ 7 por munícipe e bem menor do que o nosso, é isso?
Ué, é o caso de sertanejo.
Pois é.
Sertanejo, eu subi recentemente, que a receita de sertanejo cerca de 40 milhões, com 6.600, 6.700 habitantes. Dá R$ 7.000 cada habitante.
R$ 7.000
cada habitante, não é R$ 7, R$ 7.000.
Tá certo. Algo mais, Lino?
Não, quero agradecer a oportunidade de esclarecer, e sempre que tivermos algo a ser esclarecido, Serginho, estamos à disposição.
A próxima vez que nós vamos falar sobre o funcionamento da usina, com certeza.
É certeza. Isso aí você pode ter certeza. Faz coisa. Comecei a usina 4 meses quando eu entrei no município, em 2017. Comecei a ver o financiamento da usina. E você veja quanto tempo demora para você fazer uma realização. Só que a fria que nós tínhamos, fazia quase 50 anos que tínhamos ela. Essa aí vai durar 50 anos. Então a gente está fazendo um empreendimento para o município, para os munícipes, certo? Quem talvez vá usar melhor, até pode ser um outro prefeito que esteja aqui. Mas não interessa. O importante é fazer para o nosso bandeirante, fazer para o município e dar mais qualidade de vida ao povo.